Vamos abrir o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 20. Nós encontramos aqui alguns ensinamentos importantes para a nossa formação como homens de Deus, como servos e servas de Cristo. O primeiro ensinamento vem da parábola dos trabalhadores. O versículo primeiro, ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para procurar trabalhadores para a sua vinha. O reino dos céus. Nós precisamos estar atentos para nós não repetirmos uma conduta religiosa que é secular, que é a de virmos à casa do Senhor apenas para nela nós tratarmos das coisas humanas e temporais. É necessário que tenhamos uma visão mais ampla da vida, que cada um de nós compreenda na profundidade dos nossos corações que a vida não se resume apenas na experiência temporal. Ou seja, nas coisas que acontecem, entre o nascer, o crescer e o morrer. A vida não pode se limitar apenas a esta passagem, porque todas as respostas para as dúvidas que sempre atormentaram os homens, elas ficariam sem sentido. Quando o Senhor vem ao mundo para falar ao seu povo, e ele o fez ao longo de toda a história, ele vem levantar o homem da condição de mortal para transformá-lo num filho imortal. Ele vem mostrar para nós que o mundo é dele. Nós não estamos nos referindo aqui ao Deus das religiões, mas aquele Deus eterno ao qual a nossa imaginação não é capaz de conceber. Aquele ser que antes de todas as coisas existirem, a matéria, o tempo e o espaço, ele já existia. Foi ele que deu o início a toda essa obra que nós conhecemos como universo. E que só é uma parte, o que nós enxergamos com os olhos, é uma parte só da grande obra de Deus. A maior parte fica oculta, onde os nossos olhos da carne não podem perceber. E o Pai veio nos conscientizar que todas as coisas fazem parte de uma grande obra que Ele está fazendo. E Ele é como um pai de família, como está escrito aqui no primeiro versículo. E Ele precisa, para a sua vinha, para a sua plantação, para a sua obra, Ele necessita de trabalhadores, de homens e de mulheres que possam atuar em todos os campos da vida, como servos e servas de um propósito que é maior e que transcende os interesses meramente humanos deste espírito que Jesus chamou espírito do mundo, porque ele só trata das coisas temporais. O Senhor, ele veio para nos dignificar, ele veio para nos transformar, para mudar os nossos conceitos. E Ele está chamando a todos nós, a mim, a você, meu irmão, a você, minha irmã, a participar de um propósito. E você não precisa fazer parte desta igreja ou daquela. Mas em qualquer campo da vida, você pode agir como um homem de bem, como uma mulher de bem, como alguém que está interessado no bem de todas as pessoas, não apenas nos seus interesses egoísticos. Gostar de nós e cuidar apenas das nossas coisas, isso todo mundo faz. E essa é a doutrina do mundo. E é essa doutrina que está levando o mundo ao desespero. As pessoas estão preocupadas somente com as suas vidas e com os bens pessoais. Elas não estão preocupadas com os bens comuns. Elas vão morrer. Elas têm pressa. Elas precisam ser felizes. Não importa que preço. E o Senhor vem transformar a nossa vida e mostrar que a vida não começou no ventre da mãe. Que quando nós viemos ao mundo, O Senhor já tem um propósito para a nossa vida, para cada um de nós que somos filhos deste Pai que criou todas as coisas e a nós que somos filhos deste Pai. E nós precisamos assumir esta cidadania. Não se trata de cidadania humana. Nós temos que tomar posse da vida eterna, dizia o apóstolo Paulo, e viver como homens que não vão morrer, mas como homens que vão viver eternamente, aqui neste mundo e depois desse mundo. Porque se pensarmos somente nas coisas desta vida, nós somos desgraçados, dizia o apóstolo Paulo. Nós somos destituídos da graça de Deus. E não há coisa pior para alguém, seja quem for, ser destituído da graça de Deus. Porque cedo ou tarde a sua vida, ela vai se esvair, ela vai escapar das suas mãos. Então haverá, no dizer das Escrituras, choro e ranger de dentes. E sofre, e chora, porque o choro do rico não é diferente do choro do pobre. E para onde eles vão depois da morte, destituídos da graça de Deus? O lugar não é diferente não, irmãos. Rico e pobre, ignorante ou letrado, homem ou mulher, branco ou negro, todos irão para o mesmo lugar. Haverá choro e ranger de dentes se nós não tomarmos ciência desta mensagem que o Senhor enviou para nós deixarmos de pensar na morte e passarmos a andar como pessoas, como homens e mulheres que vivem. E o Senhor está nos chamando, Ele vem nos convidar para trabalhar na sua vinha. E nós estamos fazendo este convite à igreja e a todos aqueles que nos ouvem, para definitivamente tomar posse das beneficências de Deus. Assumir que é um filho de Deus. Nós precisamos assumir que nós somos filhos de Deus e que cremos em Jesus Cristo, que é o sublime enviado. É o raio de luz que veio mudar a vida e dar sentido à nossa existência, irmãos. Se nós não crermos que Jesus Cristo, Ele é o enviado, aquele que veio para tirar-nos do buraco, se nós não crermos nisso, a vida fica sem sentido algum, e tudo é possível, irmãos. Todas as maldades, elas podem se tornar dignas, de acordo com o ponto de vista de cada interessado. Mas com Cristo, nós aprendemos o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto. Em Cristo nós encontramos perdão para todas as bobagens que nós fizemos. Você cometeu uma sandice, você fez uma coisa impensada, você acha que você está com a sua vida perdida? Pois eu te digo, Jesus Cristo pode mudar tudo isso, se você o receber como mensageiro de Deus. Ele entra na tua vida e Ele já entra perdoando teus pecados. Ele diz para você, olha, eu vou te dar uma vida nova, você pode começar de novo. Mas sem Jesus Cristo, se nós cometemos um pecado, uma sandice, ou fizemos uma coisa equivocada, não tenha dúvida, nós somos escravos das coisas que fizemos. Mas com Cristo nós somos livres. Por isso nós precisamos aceitar Jesus, no linguajar das Escrituras e na linguagem evangélica, vamos dizer assim, é necessário receber Jesus como teu Salvador, porque Ele veio tirar a gente de um buraco onde nós nos enfiamos, e de uma ilusão e de uma mentira, que certamente só vai nos trazer dor. E com Jesus os horizontes se alargam, e todas as coisas são possíveis, porque Ele ensina o caminho para nós, e dá força para a gente ter vitória. Porque a vida com Cristo também é uma vida de lutas. Nós vamos trabalhar na vinha dEle, e a vinha do Senhor é o mundo. E nós temos que dizer que nós estamos com Jesus em todos os lugares, em todas as coisas que nós vamos fazer. E o Senhor está nos chamando para trabalhar, e Ele diz, olha, eu vou te assalariar. Não é para trabalhar e não receber nada em troca, não. A história que Ele conta nessa parábola tem como finalidade mostrar que Ele é Senhor de todas as coisas. E que se nós resolvermos andar com Ele, é necessário aceitar a vida que Ele nos concede, porque Ele vai tirar da sua vida as coisas que vão levar você para o buraco, e vai colocar na sua vida as coisas que vão te fazer feliz, não só aqui, mas feliz depois deste lugar, que é o que interessa para nós. O que nos interessa é a eternidade da vida. O que nos interessa é viver na eternidade, na vida que está do outro lado. O Senhor disse, eu sou de lá, não sou aqui de baixo. Nós temos que aceitar o Senhor, e não achar que em algum momento o Senhor é injusto quando nos permite passar por determinado sofrimento. Se sofremos, se somos provados, é porque é necessário. A história, ela segue dizendo que o Senhor ajustou alguns trabalhadores a um dinheiro por dia. Versículo 2, ele mandou os trabalhadores para sua vinha. E ele saiu de novo da casa dele, perto da hora terceira, era a forma como os judeus marcavam lá o seu tempo, que era mais ou menos 9 horas da manhã, e ele encontrou outros que estavam ociosos na praça. E ele disse a esses homens, que estavam sem trabalho, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei aquilo que for justo. E eles foram. E saiu de novo, outra vez, perto da hora sexta, e perto da hora nona, ele fez o mesmo. E saiu também perto da hora undécima. E ele encontrou outros homens que estavam ociosos. Quer dizer, não que eles não tivessem trabalho nas coisas desse mundo, eles estavam ociosos, destituídos da oportunidade de servir na seara de Deus. Porque viver com Cristo é muito diferente do que viver sem Cristo. Com Ele, nós sempre estamos pensando no bem comum. Com Cristo, nós sempre estamos pensando naquilo que é certo e naquilo que é errado, segundo o ponto de vista de Deus. Sem Cristo, nós vamos fazendo de acordo com o nosso próprio pensamento, com as nossas próprias concepções. Viver com Ele é muito diferente, e nós estamos conclamando os irmãos e as irmãs que nos ouvem a aceitar Jesus, ao Espírito de Jesus. Não estamos chamando os irmãos para participar desta igreja ou daquela igreja. A igreja é um lugar onde os homens se reúnem, irmãos. Cristo é universal, está em todo lugar. O seu Espírito está em todos os lugares desse mundo. E aquele que crê em Jesus como seu Salvador pode recebê-lo no seu coração. Porque ele disse, eu venho e vou morar aí dentro do seu coração. Esses homens, eles estavam trabalhando só nas coisas do mundo, eles não se interessavam por nada que era de Deus, eles não tinham nem tido oportunidade, ninguém tinha anunciado a Jesus, e este pai de família chegou até eles e perguntou, mas por que é que vocês estão ociosos, sem trabalhar na vinha? E eles disseram, ninguém nos chamou, não tivemos oportunidade, e nós precisamos anunciar Jesus Cristo, irmãos, anunciar que Ele é a única saída para nós e para este mundo. O mundo está condenado, é como um cego que está sendo guiado por um outro cego. O espírito que guia esse mundo, ele não pode ter futuro, porque ele é produto da ignorância do ser humano em relação às coisas espirituais. Jesus dizia, olha, o destino não pode ser outro senão o abismo, se um cego guia outro cego. E Jesus, ele vem nos iluminar, ele vem mostrar para nós a origem, o porquê que nós estamos aqui e para onde nós vamos, o nosso destino glorioso. Ele vem mostrar para nós que somos filhos do Deus imortal. A Escritura disse, vós sois deuses. Isso passa desapercebido, irmãos, porque a gente está tão apegado na vida terrena e carnal e temporal, que as misérias dessa vida já nos satisfazem. As Escrituras vieram dizer, vós sois deuses, e nem nos interessamos em saber o que é que nós ganhamos com isso. Ora, se somos deuses, todas as coisas nós podemos fazer em Deus, no Espírito do nosso Pai. Ele nos concede todos os dons. E podemos viver todas as coisas que não façam mal ao nosso próximo. O Senhor não quer nos amarrar os pés, as mãos. O Senhor não quer nos colocar uma peia, uma canga. O Senhor, ao contrário, Ele quer nos libertar. Ele quer nos fazer livres. Quem nos colocou uma peia é Satanás, dizia Jesus, que é o espírito desse mundo, que ilude as multidões. As pessoas ficam inebriadas, pensando num futuro que não vai existir. Leiam as revistas, assistam os documentários que existem nos canais de televisão para ver o que está acontecendo no mundo. Está ruindo, está acabando. Eles não sabem mais como controlar. Eles sim estão presos. Nós somos livres, porque nós sabemos para onde nós vamos e sabemos o que vai acontecer com este mundo. Porque o Senhor o disse, você não pode plantar pimentas e colher uvas. O plantio que esta humanidade está fazendo é um plantio de má qualidade. A semente não é boa, irmãos. A semente não é boa. Estão plantando no coração do homem a ideia de que o homem é muito importante. Estão alimentando o egoísmo, a vaidade nos corações. Estão colocando a concorrência como a única solução para os problemas desse mundo. Estão loucos. Então vão colocar os homens para disputar uns com os outros? É isso que eles vão fazer e acham que tem futuro? País com país, nação contra nação, reino contra reino, é isso que eles estão fazendo? Eles acham que isso vai dar certo? Não vai. Ou as pessoas entendem que elas devem caminhar juntas, e os países, os povos, as nações e línguas, de mãos dadas, guiados por um só princípio de verdade, que é Cristo, ou eles vão se sujeitar à destruição desse mundo, como já está acontecendo. E como previu o Senhor. Mas o mundo não vai acabar. É importante nós todos termos consciência disso. Passaremos por um período muito difícil, mas a humanidade vai continuar. Mas todo o mal e todas as coisas ruins que existem neste mundo vai desaparecer. Vai morrer por si só, porque não tem alicerce. Foi casa construída sobre a areia. O que disse Jesus quando nós construímos a casa sobre a areia? Primeira tempestade que vier e vento, a casa cairá e grande será a ruína dessa casa. É o que está acontecendo com esta humanidade, porque não seguiram as regras mais simples da sadia convivência entre os que são civilizados. Não seguiram as regras mínimas. Por isso, nós estamos vendo esses transtornos que estão acontecendo aqui em todos os lugares desta humanidade. O Senhor então está dizendo, olha, é preciso chamar os homens ociosos para a vinha. E o pai de família não está aqui entre nós. E nós representamos o pai de família, nós. Eu, você, meu irmão, minha irmã. Todos nós precisamos anunciar Cristo. E dizer que só há futuro no Senhor. Só há futuro o dia que nós tomarmos ciência de que nós não somos vermes, que nos arrastamos e que vivemos comendo uns aos outros. Nós precisamos tomar posse da nossa cidadania e saber que nós somos deuses e que não vamos morrer, e que nós precisamos construir um mundo conforme o propósito de Deus, não conforme o propósito desta humanidade pecadora. Por que estáis ociosos? Eles disseram, ninguém chamou. Vamos chamar este povo para trabalhar, irmãos. Vamos fazer a parte que nos cabe. Aproximou-se a noite, diz o versículo 8. Chegou a hora de acertar as contas com os trabalhadores. E o senhor da vinha, então, chamou o seu mordomo e diz, olha, fala para os trabalhadores chegarem até aqui, porque eu quero pagar o dia de serviço. Aí chegaram aqueles que tinham ido perto da hora undécima, e eles receberam um dinheiro cada um. Vieram, no entanto, os primeiros que começaram a trabalhar antes, e eles achavam que deveriam receber mais, mas no entanto o Senhor pagou também aqueles com um dinheiro, e eles começaram então a murmurar entre si, como nós faríamos, mas não é justo, eu trabalhei o dia inteiro, agora chegou o outro aqui na última hora, trabalha, e ele ganha como eu, parece uma injustiça, como muitas vezes as coisas da vida parecem injustiça, diante de nós achamos que deveríamos ocupar um lugar que um outro ocupa, porque seria mais justo, de acordo com o nosso ponto de vista. E é nisso que nós devemos nos atentar, porque Deus tem um propósito para a nossa vida, e esse propósito não depende da nossa justiça, não depende do que nós achamos ou deixamos de achar. É Ele que governa a nossa vida, e se a gente não quiser sofrer, deixemos Deus levar. Os irmãos já devem ter ouvido falar que não há coisa pior para aquele que está se afogando tentar enfrentar a correnteza, não é? Ele tenta enfrentar a correnteza e não deixa a água levar. Se ele deixa a água levar, o próprio rio ou o mar, ele faz o movimento de trazer de volta o corpo. Ocupe-se, então, em manter-se na superfície, não tente enfrentar a correnteza, porque você vai afundar. E nós queremos enfrentar a correnteza de Deus. Ô, meu irmão, minha irmã, você quer enfrentar a correnteza daquele que colocou as estrelas nos céus, que fez os mares, que ajuntou as montanhas como se ajunta um montinho de terra, como se fosse uma criança, que disse para o mar, olha, vai só até ali, ali você não passa. Você quer enfrentar a corrente de Deus, o rio que desce dos céus, com propósito para as nossas vidas, você quer ir contra? Irmão, acorda, desperta, dizia o apóstolo Paulo, desperta tu que dormes, desperta enquanto é tempo, vamos deixar Deus levar, deixa a corrente de Deus te levar para onde ela quiser, creia apenas no Filho, Jesus Cristo, é só isso que você precisa fazer, crer em Jesus Cristo, que Ele é teu Salvador, Ele vai te conduzir a águas tranquilas. Vamos nos lembrar do Salmo 23, né, do nosso pastor, que conduz a alma às pastagens verdejantes e a águas tranquilas. Nós temos que pensar que as Escrituras, elas dizem para onde nos vai levar o rio de Deus. Deixe o Senhor levar, não vá contra Ele não. Os trabalhadores que trabalharam o dia todo ficaram aborrecidos, porque o Senhor pagou o mesmo valor para aqueles trabalhadores que chegaram na última hora. E eles acharam injustos. E o Senhor então chamou os queixosos, né? E disse assim no versículo 13, amigo, eu não estou sendo injusto com você, não combinaste comigo a um dinheiro o seu trabalho? Toma aquilo que é teu e retira-te, eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ele disse para o descontente, mas eu não combinei com você que você iria ganhar um dinheiro? Então, se esse é o combinado, eu não estou sendo injusto com você. Por isso, Deus tem o seu propósito para cada um dos seus filhos. Às vezes, nós queremos ser uma coisa que nós não somos. Queremos ocupar um lugar que não é nosso. Queremos casar com uma pessoa que não tem nada a ver com a gente. Queremos estar numa profissão que nós não temos nenhuma inclinação para ela. Enfim, queremos enfrentar o rio que vem de Deus. Nós vamos afundar. Deixa o Senhor fazer conforme Ele achar melhor, ainda que te pareça injusto. Abaixa sua cabeça, ora ao Senhor, diz, Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Ele sabe o que é, o que foi e o que será. Irmãos, o Senhor sabe de tudo, irmãos. Ele sabe todas as coisas. Ele que fez o presente, o passado e o futuro. Esse é o Deus que nós precisamos seguir, este é o Espírito que precisa estar no nosso coração, em quem nós devemos confiar e deixar que Ele abra as portas que precisam ser abertas e feche as portas que têm que ser fechadas, porque nós vamos cair se entrarmos por lá. Por isso os judeus, quando procuraram o Senhor, eles eram doutores em rituais, em obras, em dízimos, ofertas, e eles queriam entrar no reino de Deus, e perguntaram para Ele, Senhor, quais são as obras? Quais são as obras que temos que fazer para entrar no reino de Deus? Ele disse, a obra é crer naquele que foi enviado. Só isso. Essa é a obra. É crer em Jesus Cristo para começar. É complicado? Se você está ouvindo o chamado do Senhor e quer começar, o que é que você deve fazer? Algum ritual especial? Alguma oferta? Alguma roupa especial você tem que usar algum dia? Algum batismo? Nada. Para você dar o primeiro passo é crer naquele que foi o enviado, crê em Jesus Cristo, eu creio Senhor, Tu és o enviado, veio do céu, para dar sentido à nossa vida, para a gente poder Te chamar quando a gente não estiver suportando mais, porque a gente sabe que Tu és fiel, não adianta a gente confiar no homem, a Escritura chega até a ser muito dura, ela diz, maldito é o homem que confia no homem, nós temos que confiar em Deus, Jesus Cristo, Senhor nosso, porque ali é firme, a gente pode encostar, é rocha, não afunda não, irmãos, em qualquer desespero, chama o Senhor, recolhe no teu quarto, ora, Senhor, socorro, Senhor, me ajuda, a mão forte vem naquele instante, ela não falta. Diz o Senhor aqui aos que achavam que ele era injusto. Ele disse assim: mas não é lícito eu fazer aquilo que eu quero do que é meu? E nós temos que entender que nós vivemos na casa de Deus. O mundo é a casa dele. Estamos acostumados a achar que nós vivemos separados de Deus, porque as igrejas, infelizmente, elas não foram adiante para compreender como Deus está em todos os lugares. As igrejas acharam que Deus está apenas dentro da igreja e no céu. Não, Deus está em todos os lugares e deve ser adorado em espírito e verdade, disse o Senhor. E todos nós podemos estar em comunhão com Ele se nós quisermos e se for esse o desejo do nosso coração. Nós podemos começar agora: Senhor, eu aceito. Senhor, vem, entra na minha vida, muda a minha vida, faz como o Senhor achar melhor. A casa é do Senhor, não é nossa não, irmão. Jesus dizia: olha, nem um fiozinho de cabelo da sua cabeça você é capaz de fazer um milímetro ele aumentar por sua própria força. Tentando dizer: olha, você depende de tudo, meu irmão, de Deus. Respirar, o deitar, há muitos que não levantam. O ir e o voltar. Às vezes nós vamos fazer uma viagem, vamos e voltamos, e não louvamos a Deus, e não glorificamos a Deus, que está em tudo. Nós voltamos, amém? Muitos não voltaram, irmãos, muitos não voltaram. Alguns deitaram, acordaram com câncer, incurável. Nós levantamos saudáveis. Glória ao Senhor. Porque quem pode controlar a nossa saúde? Quem pode controlar os eventos na estrada? O que vai, o que vem? Quem tem o poder sobre todas as coisas? É Deus. É Deus. Nós temos que louvar a Deus. Entender que nós estamos na casa dele. Não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Nós vamos continuar olhando para Deus com os nossos olhos? Vamos continuar achando as coisas de Deus pelo nosso ponto de vista? É isso que nós vamos fazer? Ele está dizendo assim: olha, é lícito eu fazer conforme eu quiser. A casa é minha, a vinha é minha. Eu pago você quanto eu quiser. O salário é conforme eu achar que você pode ou não ter. A casa é dele. Ele está chamando a gente para participar desta casa. E ele quer mais. Ele quer que nós façamos parte das bodas do seu filho. Porque hoje está sendo separado joio e trigo. Quem é do bem vai ser envolvido pelo bem, mas quem é do mal vai ser também envolvido pelo mal. E a gente está vendo isso acontecer aí fora. Você quer ficar de que lado? Você quer ter futuro? Você quer sobreviver aos tempos difíceis? Você quer que o ladrão não entre na tua casa? Você quer continuar indo e vindo, deitando e se levantando? Você quer mesmo ser feliz no ponto de vista de Deus? Pois eu te convido a receber Jesus Cristo agora como teu Salvador e luz da sua vida. Este é o momento, não deixe para amanhã, não deixe para depois. É o momento da gente abrir o nosso coração e receber o Salvador desse mundo como nossa luz. A partir de agora, tudo o que formos fazer, vamos pensar em Jesus e perguntar se nós estamos fazendo de acordo com a vontade de Deus. Porque Deus é amor, e o amor, ele não faz mal ao próximo, disse o apóstolo Paulo. Paulo disse: o amor não faz mal ao próximo. É difícil entender o que é que nós temos que fazer? Não precisa estudar toda a escritura. Não é necessário conhecer as escrituras do Gênesis ao Apocalipse. Mas é preciso, e não podemos deixar de saber qual é a perfeita vontade de Deus, que é que nós nos amemos uns aos outros como irmãos e façamos para os outros tudo aquilo que nós queremos para nós. Isso resume a lei e os profetas. Amém, Jesus, e amém.